Além dos Fatos.
Os dados do principal indicador de inadimplência no país apontam um crescimento recorde no volume de inadimplentes em janeiro. Com 81,3 milhões de endividados, o mês se tornou o com maior número de inadimplentes em toda a série histórica, após 13 meses consecutivos de alta. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com o nome restrito, com 35,6%. Na sequência estão as faixas etárias de 26 a 40 anos, 33,4%. Acima de 60 anos, 19,9%, e os jovens entre 18 e 25 anos, 11,1%. Durante o mês de janeiro, o valor médio de cada acordo realizado na plataforma de renegociação de dívidas foi de R$ 795. No total, foram somados mais de 11,1 bilhões de descontos concedidos em janeiro. Essas informações são do site Serasa.
Muito bem, chegando além dos fatos. E a diretora me incumbiu de fazer perguntas olhando nos seus olhos. Então olha aqui para mim. Se você não está olhando ainda, pode olhar aqui no nosso canal no YouTube. YouTube... Está escrito no roteiro?
É, pergunte olhando nos olhos.
O nosso canal no YouTube é youtube.com/NovoTempoRádio, tá? Procura Além dos Fatos, você vai encontrar a gente. Porque lá vão as perguntas, hein?
Não é fácil, não. Ela manda olhar nos olhos.
Não, sabe, né? É. Se ela mandou, se não fizer, amanhã já sabe, né? Tem corretivo.
Quem é essa diretora? Porque...
E pra quem não sabe, essa diretora se chama Larissa Oliveira.
É isso aí.
Nossa, nós produtora chefe. Exato. Viu? Você que tá na telinha também. Daqui a pouco você vai saber quem
é. O sorriso dele.
Trate de se enquadrar também. Ó, como estão suas contas? Principalmente quando o assunto é esse, né? Ela é mais rigorosa ainda, porque ela quer todo mundo com as continhas certinhas.
Eu gosto de falar de dinheiro.
Como estão suas contas? Olhando aqui, tão sério nos olhos. Tá no vermelho ou tá no verde? Ah, tem essa história de azul, não é vermelho ou verde, viu?
Uma vez um ouvinte falou que estava no roxo.
No roxo, é. E se você está endividado? Agora aqui, ó. Você se sente culpado? Eram essas as perguntas, chefe.
Veri, estamos no YouTube, como você bem relembrou aí os nossos ouvintes, youtube.com/NovoTempoRádio. É só abrir o seu YouTube, seja no celular, no computador, na TV, e escrever Novo Tempo Rádio, já vai encontrar a gente. Estamos ao vivo agora, né, com o nosso programa de hoje, e rolando uma enquete, onde eu te pergunto exatamente o que o Veri te perguntou, só que agora você vai conseguir responder a pergunta dele pela nossa enquete. Você está no vermelho ou você está no verde? 59% disse que está no verde e 41% no vermelho. Mas lá no comecinho do programa estava ao contrário. Agora que começou, eu pergunto, você está no verde ou está no vermelho?
Ah, ok.
Aí 59 disse que está no verde e 41 no vermelho.
Uau.
43 agora.
Perguntava pro professor como é que estão esses dados dos nossos ouvintes comparados aos dados do Serasa.
Uhum. É? Sim, sim.
Você citou dados do Serasa sobre isso? Não, né? É mais de negociação, né?
Foi.
Mais de negociação, uhum. Não dados de endividamento.
É, de nome restrito tem 35% da população.
Ah, 35.
Que está apontando para o grupo de entre 41 e 60 anos de idade.
É, porque o Serasa vai pegar quem está inadimplente.
Uhum.
É, verdade.
A Josi, ela comentou que não só os olhos dela são verdes, mas a conta também. Aí, aí tá chique.
Arrasou.
Aí tá chique.
Vemos que ela é dedicada,
muito bom,
né?
Quem tá com a gente hoje, já que estamos falando de dinheiro, é o nosso professor educador financeiro, Altemir Farinhas. Professor Altemir Farinhas, que tem um site onde você consegue aprender mais sobre educação financeira também. Professor, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Larissa, não sei se está de vermelho ou de roxo, não sei se é para comer.
É quase um vinho.
A Larissa,
tarde,
a Larissa, professor, É verde, aquele verde musgo.
É minha cor favorita.
É? Olha aí, viu só?
Verde musgo, verde
aqui
oliva.
Nem combinou. É aquele super verde, uhum. Sabe?
Sim.
Não tá super verde?
Verde é natureza.
Isso é a conta, natureza. Isso é a conta dela, né?
Exatamente.
Amém.
É a blusa, às vezes fala que ele é daltônico.
Boa tarde, pastor.
Tudo bem, né? Tudo bem, professor?
Tudo bem. Olha, o número, ele é alarmante mesmo, né? É maior que muitos países, tá? 80 milhões, 81 milhões de negativados, ou seja... Esses não pagaram a conta, tá? Nós temos aquele de endividamento, né? Que a pessoa fez financiamento de carro, casa, etc. Mas ele fez uma dívida, ele assumiu, né, um compromisso. Mas temos os 81 milhões que não pagaram conta. E aí é maior que uma Espanha, Portugal, maior que muitos países, né?
Interessante, interessante. Posso começar com um texto?
Por favor.
Professor, sabe aqueles textos da Bíblia que a gente... Lê, mas a gente não para observar. Então, eu não sei se o senhor conhece esse, porque o senhor deve ser o especialista em texto bíblico que estão relacionados ao cuidado com os recursos, né? Mas eu quero começar lendo esse texto. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. A gente poderia pegar essa primeira parte da poesia hebraica e usar para uma análise de um cuidado, né, pastoral. Mas, na realidade, a poesia ela tem a ver com recurso. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Provérbios 27, verso 23. Eu preciso saber o que eu tenho. Né? Eu preciso saber o que eu tenho.
Sim.
Para saber para onde eu estou indo. Nesse caso, ele está falando dos recursos.
Gerir os recursos.
Gerir os recursos. Então, cuida das tuas ovelhas. Vê qual é o estado para você administrar bem, porque riqueza não dura para sempre. Se você não administrar bem, vai embora. Então, olha o estado das tuas ovelhas. No nosso caso aqui, talvez alguém até possa estar ouvindo e mora no sítio, né?
Uhum.
Pode pensar no gado, mas no nosso caso aqui, o que gera renda, o que não gera, né? A importância do cuidado.
É bem isso, pastor, porque nós temos também lá Provérbios 24, 27, né? Cuida dos teus negócios lá fora.
Uhum.
A pronta lavoura.
Uhum.
E depois edifica a tua casa.
Uhum.
Porque muita gente não quer nem cuidar de estudar, nem de investir, já quer comprar, fazer acontecer. Não, a Bíblia ela é muito assertiva e muito clara, né? Cuida do estado das tuas ovelhas. Cuida da condição financeira, dos teus investimentos. Cuida disso. Dela, por isso. Seja um mordomo fiel. E depois, compra, gaste, faça as coisas. É. Infelizmente, o brasileiro não lê a Bíblia, não, viu? Ele gasta primeiro, faz conta depois.
Professor, agora, sobre o endividamento aí, ontem a gente conversou bem rapidinho pelo WhatsApp... E o senhor falou sobre algumas perguntas que aparecem e nas suas consultorias também. E aí um ponto é a vergonha. Estar endividado é motivo de vergonha?
É, para o brasileiro é incrível. Né? Nesse ponto, nós somos uma população, Larissa, que é trabalhadora, honesta, mas acaba derrapando, escorregando, muitos cartões de crédito, uma fatalidade, uma doença, e daí as finanças acabam desandando. Essa pessoa... ela fica com o nome sujo, e para ela é um peso descomunal. Então, como eu coloquei para você, tem gente que eu atendo já começa chorando mesmo. Parece que é o fim do mundo, parece que não tem solução. Eu explico, ó, calma, não vai ser uma solução imediata, mas nós vamos conseguir fazer com que você saia das dívidas, né? E vai ser um tratamento, um passo a passo, porque às vezes, olha só, a pessoa ganhava um salário, digamos, de 10 mil, tá? Parte do salário era extra e ela volta a um salário normal, cai pela metade a renda. Mas ela assumiu dívidas, pastor Gilmar, de 10 mil e volta a ganhar 5.
Uhum.
Então aquela pessoa, ela se perdeu.
Uhum.
Só que assim, o boleto vai chegar todo mês, a conta de luz todo mês, conta de água todo mês. Daí o que a gente faz? A gente começa uma renegociação de dívidas. Uhum. E realmente machuca, viu, Larissa? Muitos homens e mulheres, pessoas realmente muito honestas, elas, assim, querem fazer de tudo para não ir para o Serasa.
Com certeza.
E eu acho que o professor destaca duas coisas importantes nessa fala. Primeiro, são pessoas honestas que talvez em algum momento se perderam. Isso é importante. Uma dívida não nos define, não deveria nos definir. Todos nós podemos em algum momento dar aquela escorregada. Todos nós podemos. E às vezes a escorregada é para um mau planejamento, né, professor? Ou a escorregada é para um inesperado.
Uma surpresa.
É, uma surpresa. Então esse primeiro aspecto é importante. O segundo aspecto que eu gostei, professor, é que nós desejamos soluções muitas vezes imediatas, né? A gente acha que uma dívida vai se solucionar de uma hora para outra, mas muitas vezes a ajuda de um profissional e o processo de negociação, e a gente vai ver isso, né, Lari, durante o programa, ele é importante. E a gente tem pessoas especializadas que ajudam nesse processo de negociação, né? E acho que a gente até falou aqui, para aqueles que são compulsivos, né, a gente tem também orientação para, né, profissional, para aquele que precisa aprender a administrar a sua vontade de querer gastar mais.
Queria trazer o comentário da Josi. Acabou de pipocar o comentário dela nesse segundo, mas eu achei muito querido. Ela disse o seguinte: a melhor coisa que me aconteceu durante a pandemia foi a descoberta do Além dos Fatos, porque de lá pra cá só não acompanho quando eu realmente não posso. Fico lisonjeada com tantos assuntos importantes, eu só aprendo. Tá agradecendo aqui, obrigado, Novo Tempo. Ah, a gente que fica feliz, né, velho?
Lisonjeados
poder
nós,
contribuir, assim, né?
Pois é.
E essa semana, o pastor que esteve com a gente...
Pastor Nelson?
Nelson Milanelli, tava me fugindo.
E como ele brinca, não é milanesa, é Milanelli.
Pastor Nelson falou uma coisa importante, né? Que é o objetivo da Novo Tempo. Nós não vamos levar salvação, né? E muitas vezes não vamos levar a solução, mas nós vamos despertar seu coração para buscar. E esse é o objetivo, como hoje à tarde. Nós queremos despertar você, estou em dívida, isso me traz vergonha. E quando a gente olha... Eu só queria falar, professor, uma questão sobre a vergonha. Dentro de uma visão psicológica, né, a vergonha costuma levar ao evitamento, né? O indivíduo não quer olhar para o extrato, né? Ele não quer atender o cobrador, né? Ele não quer assumir isso, né? Mas isso vai aumentar a ansiedade dele e vai trazer, né, uma sensação de descontrole. Quando, na realidade, a vergonha, né, o primeiro passo aqui, né, é trocar, né, ter clareza. Eu não preciso me sentir envergonhado. Isso não define você. Eu vou buscar ajuda, ainda que eu esteja procurando evitamento. Então, não é procurar evitamento, porque o evitamento vai fazer a bola de neve descer pela montanha e ela vai ficando cada vez maior.
Pastor Gilmar, um detalhe que o senhor falou que é importantíssimo. Olha só, essas pessoas, elas pensam assim, poxa, eu sou muito simples, como é que eu vou falar com o gerente do banco? Como é que eu vou falar com o advogado lá da empresa de cobrança? Como é que eu vou falar? Eles acham que os outros são muito assim... maiores que ele, né? Então são pessoas que realmente ficam muito envergonhadas, vão se fechando em si mesmas, e quando procuram ajuda, é diferente, porque daí tem um profissional do lado que fala, ó, faça dessa maneira, confia, vamos lá. E aí ela ganha força, porque ela acha que os outros, né, o banco, a financeira, é algo assim, sei lá, um monstro, né? Algo muito grande que ela não tem acesso.
Interessante isso. Não se sinta inferior. O que você está passando não define você. O negócio é procurar ajuda.
É sobre não ser, é estado.
Exatamente,
né,
é estado.
Você não é. Você
eu
está.
Estou com um problema.
Né? Em relação à vergonha que foi citada no começo, né? É ruim quando perde a vergonha, né? E se torna um ar.
Exato.
E aí define. Passa a se definir.
É verdade.
Professor, mas assim, pra gente entender, porque falar, tô endividado, eu tô com o nome sujo. Mas o que de fato é estar com o nome sujo? O que acontece quando alguém passa a estar com o nome sujo? Passa a ter o nome sujo?
Então vamos lá. Essa pessoa, ela é registrada, o nome, CPF, a gente chama nos birôs de crédito, tá? No Brasil nós temos a SPC e temos o Serasa, mais conhecido o Serasa, né? Então fica devendo para uma loja, devendo para um banco, não pagou em dia, ele já manda o CPF para esse cadastro. Como funciona o cadastro? Agora ele quer abrir conta em outra loja, quer abrir conta em outro banco. Eles eles vão consultar o Serasa. E lá aparece, ó, esse CPF está negativado, não pagou conta de luz, não pagou água, não pagou o banco. Então, aparecem restrições. Aí o banco pode dizer o seguinte, eu vou abrir a conta ou não vou abrir a conta. A loja pode dizer, eu vou dar crédito ou não vou dar crédito. Então, o que ocorre é o seguinte, quando você vai com o CPF e nome para o Serasa, fica impedido de fazer financiamentos, empréstimos, parcelamentos, abrir novas contas lá.
Isso tem um tempo definido ou é indeterminado?
Boa pergunta, velho. Tem um mantra que todo mundo repete, né? Uhum. Ah, 5 anos dívida caduca. Não, vamos lá. 5 anos a inscrição caduca no Serasa. Ele é obrigado a baixar aquela restrição que foi colocada lá. Mas a dívida, ela não se extingue. Tá? A dívida, ela continua.
Ok.
Interessante. Importante. E é isso. Vai... Isso cresce, né, professor? Cresce, né? Se eu não busco para uma boa negociação, isso pode se tornar, né? É cada vez maior. Então, buscar é importante. E sempre há uma... esses escritórios de cobrança, eles estão abertos a boas negociações quando isso vai se estendendo também, né, professor?
Isso. Tomar só um cuidado para não ficar procurando escritórios que oferecem renegociação de dívida. Infelizmente, se entrar no site Reclame Aqui, tem muita reclamação de escritórios que vendem, pastor, uma promessa de solução de dívida e não tem essa solução. Uma vez que você fez uma dívida, é um contrato, está assinado, então não tem essa de renegociar juros, mas você precisa de um especialista, de alguém que entenda do mecanismo para dizer, olha, esse juros está realmente elevado, vamos procurar um outro empréstimo, olha, vamos tentar renegociar desta maneira.
E quem seria esse grupo de ajuda profissional, de orientação?
Aí entra consultores financeiros, uma pessoa de sua confiança lá, um advogado que possa olhar para você e falar, olha, esse contrato que você assinou está errado. Porque assim, o procurar no Google escritórios, infelizmente, vai cair na grande maioria que oferece um serviço, cobra pelo serviço, mas não entrega. Deixa eu explicar rapidamente. Eu canso de receber pela rádio até ouvintes que falam, olha, eu estava devendo o financiamento do carro, procurei um escritório, ele pediu para eu parar de pagar o financiamento, eu paguei lá o escritório e perdi meu carro. Uau. Por quê? Porque o escritório nem entrou com uma ação na justiça, entendeu? Aí deu busca e apreensão, a pessoa perdeu o carro e perdeu o dinheiro que pagou para aquele escritório que não fez o serviço.
Beleza, duas vezes.
Interessante a gente ficar atento a isso, né? As pessoas ficarem atentas a isso.
Sobre endividamento?
E procurar no momento que essa semana começou a limpar nome do Serasa. Vai até 1º de abril, então você não precisa ficar procurando escritórios e outras pessoas. Entra no site do Serasa e veja lá como é que está a tua dívida. De repente tem 60% de desconto, 90% de desconto. Você negocia direto com o banco, com a financeira ou com a loja.
Lari, eu acho que você pensou nesse tema porque está também... Você sabia dessa informação?
Do Limpa Nome?
É.
Eu não sabia a data exata, mas eu sabia que estava na época, assim. Mas eu não sabia a data exata.
E veio, né? Foi importante aqui.
Sim,
informação.
É, até porque precisa. A gente tem, né? A pessoa vai ter paz, né, professora? Eu acho que isso está muito ligado, né? Essa quitação traz uma paz, você poder dormir tranquilo, você agora ter, né, liberdade para negociar, né, ter o seu nome limpo, isso vai trazer paz para a pessoa.
É o tipo da fila que vale muito a pena entrar, né?
É, exatamente. Exatamente, vale a pena.
É assim, quando procura ajuda, é muito bom, porque assim, é quando as pessoas procuravam Jesus, ele falava, ó, não é nem você que pecou, nem seus pais pecaram. Já pegava aquela pessoa, já tirava ela do fundo do poço na hora e já abençoava.
Exato.
Então, assim, quando a pessoa vai para um Serasa e descobre, olha, eu devia 2, deixa eu ver aqui. Nossa, tá por R$200. Ela olha de novo ali, é isso mesmo, é. Imprime o boleto e paga.
Na hora.
Pronto.
Então, só para relembrar os nossos ouvintes, professor, a própria pessoa pode fazer isso. Não preciso, de repente, contratar um serviço. Eu posso entrar no site do Serasa e pesquisar pelo meu nome, o meu CPF e ver a minha dívida, é isso?
Imediatamente, isso mesmo. Entra lá com seus dados, vai fazer o login, tudo vai aparecer o seguinte. Se deve para companhia de telefone, qualquer dívida vai aparecer lá. e também já vai aparecer uma proposta para você negociar essa dívida. Uhum. Então, como eu estou falando, tem gente que se surpreende, viu, Larissa, que fala, olha, eu devia dois, deixa eu ver aqui, está por R$200. Estou te dando um ótimo desconto, mas para você quitar hoje.
Sim.
Então, aproveita. Eu ouvi ontem vocês falando de milagre, né? E o pastor disse, isso seria um milagre.
É.
E é bom, marcar para essa questão aí, que são as dívidas que você está inadimplente, tipo... Né, que não estão sendo pagas.
Ah, não é, por exemplo, eu parcelei um iPhone novo, velho.
Isso,
Não é esse tipo de dívida, né, professor?
Não. É conta atrasada,
conta
tá?
Conta atrasada.
Então, eu não consegui pagar. Então, olha, deu lá 30 dias, deu um período, você tem o nome escrito no Serasa. Agora, fiz um financiamento. Eu acho que o juros está alto. Não, isso não é renegociação. Não é quitação de dívida, isso é renegociação de dívida.
Muito bem.
Larissa, um rápido testemunho aqui falando de dívidas. O nosso amigo Rodrigo, ele contou aqui, ó. Queridos amigos, há 4 anos atrás estávamos com uma dívida acumulada no cartão com valor de R$35 mil.
Misericórdia.
A relação da Larissa foi interessante. Trabalhando só para pagar os cartões e meu salário, que é de metalúrgico, né? Fica difícil, né? Graças ao nosso bom Deus, pagamos e fizemos um trato de não usar mais cartão. Iríamos viver somente com aquilo que entrava no mês. E hoje compramos apenas à vista e com aquele desconto. E ainda conseguimos guardar um pouco, graças a Deus. E saímos do vermelho e da escravidão dos cartões. Valeu? Sou Rodrigo Andrade, de Canoas, Rio Grande do Sul. Tchê!
Boa, Rodrigo. Boa.
Ó, palmas, Rodrigo. Show de bola. Que testemunho lindo.
Verdade.
O testemunho de libertação, é isso aí.
Agora, alguém
coube
pode
no
ver...
Tempo.
Pois é, alguém pode ver a situação do Rodrigo, talvez estar numa situação parecida, valor igual, valor um pouco menor. A questão é, estou com uma dívida e não sei como pagar. A gente sempre... Eu gosto de trazer essa pergunta, porque é uma pergunta muito real e o nosso público, ele é variado. Então, quem ouviu ontem, às vezes não escuta hoje. Quem não ouviu ontem, às vezes está escutando hoje. Então, eu gosto dessa pergunta. Professora, eu tenho uma dívida e eu não tenho como pagar. Será que fazer um empréstimo e aí pagar as parcelas desse empréstimo que venham a ser menores do que essa dívida é uma boa ideia?
Olha, eu gosto desse programa devido a vocês, viu? Vocês me perguntam.
As questões que chegam, né?
Excelente. Bom, mas vamos lá. Larissa, olha só, as pessoas têm que entender o seguinte. Chegou no fundo do poço, não tenho dinheiro, eu preciso do supermercado, eu preciso dessas contas. Agora eu vou olhar o tipo de dívida, Larissa, isso é muito importante. Se é o financiamento imobiliário, eu vou ter que dar um jeito de quitar o financiamento, pagar, porque senão eu perco a minha casa. Então tem dívidas e dívidas. Ah, eu estou devendo no cartão de crédito, não consigo pagar, não tem jeito. Então eu paro de pagar. O que, que eles vão fazer? Inscrever você no Serasa. E aí você vai tentar ali renegociar daqui a uns meses ou daqui a alguns anos. Então tem dívidas como impostos, financiamento do carro, mensalidade escolar, financiamento da casa, a taxa do condomínio. Tem dívidas que eu preciso fazer um esforço para pagar, porque senão o problema vai ser maior do que os juros e multa da dívida.
Porque tem a ver com a prioridade do indivíduo, nesse caso, com a vida dele, né? E ele tem que fazer uma escolha para isso, é isso?
É isso. Pastor, tem gente que fala, a taxa do condomínio não vai dar nada, tá? Sim. Vai para leilão o teu apartamento ou teu imóvel. Então tem algumas dívidas que elas avançam no patrimônio. Ah, se eu não pagar a prestação do carro, não vai dar nada. Vai, se você quer ir numa blitz ou vierem na sua casa, vão apreender o seu veículo. Ele vai para um pátio e depois vai ser leiloado.
Verdade. Queria mandar um abraço, desculpa, pastor. É um abraço para a Rosânia. Ela disse, o filho dela, o Miqueias, comentou aqui, falou que ela gosta muito de acompanhar o Além dos Fatos.
Rosânia, um
abraço. Então, um abraço para a Rosânia.
E o Miqueias.
E o Miqueias.
Valeu, Miqueias. Então, professor, de forma prática, o indivíduo, primeiro, ele tem que parar de fazer novas dívidas, certo?
Ótimo, isso mesmo. Tem gente que o barco está afundando, pastor. Em vez de pegar o baldinho e jogar água para fora, ele pega água de fora e continua.
boa sensação.
Não tem condições, né?
E aí ele é bom que ele liste todas as dívidas e aí vai colocar aquilo que é prioridade, que é subsistência, né? E depois começar a listar o que é a renda real dele, certo?
Isso, para de fazer dívida,
uhum.
enfrenta seus medos e seus números, vai uhum. chorar? Vai, com certeza, uhum. mas vai descobrir o seguinte, eu sei o tamanho do rombo,
uhum.
eu sei o tamanho da minha dívida, tem gente que começa comigo no consultório, pastor, uhum. aí eu devo 7, e eu vou descobrir que não é 7, uhum. é 70,
70
é, quase, uhum. é quase bíblico também, né? Uhum. Então, é, a pessoa tem que saber os números reais, para quem ela deve e o tipo de dívida, daí o que, que ela faz? Eu ganho 5, estou devendo 15. Então, peraí, dessas dívidas que eu a mais, eu não posso deixar de pagar financiamento da casa. Então, isso aqui é prioridade, eu vou dar um jeito. Agora, eu vou cuidar de luz, água, telefone, internet, mercado. Eu vou tentar reduzir, vou tentar cortar, vou tentar aumentar a minha renda. E vou enfrentar isso. E vou sair das dívidas.
Aumentar a renda, viu, Lari?
Isso é muito importante.
Como você faz, né?
Mais o Davi do que eu.
Não, mas a gente sabe que você tem convênios aí,
é.
Né? Você tem gás.
Sim,
né?
Sim,
né?
Sim, verdade. Bem lembrado, pastor, bem lembrado.
E é legal dar esse exemplo, né? É legal, Lari, né? Tomei a liberdade aqui de dar o
claro,
exemplo.
Imagina.
Porque isso é motivador,
uhum.
né? Porque talvez alguém nesse momento, né? Precisa parar de comprar,
uhum.
precisa listar, não ter vergonha, pode doer, porque o 7, como disse o professor, pode virar 70.
É.
Mas agora, qual é o caminho? Né? Vou priorizar aqui e vou aumentar minhas rendas. Né? Então, sempre há possibilidade de aumentar.
Exatamente. O que não dá para aumentar...
Digno, né?
Exatamente, exatamente.
O que não dá para aumentar é o tempo do primeiro
não
bloco,
não dá
para
aumentar porque ele cobra, ele tem que cobrar já. Ele
é.
Executa logo.
Com juros.
Então a gente volta já já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre finanças, dinheiro. Você tá no verde ou você tá no vermelho? Participa com a gente na nossa enquete, youtube.com/novotempo-radio, porque os nossos ouvintes, por enquanto, os que votaram, disseram que a maioria aqui, ó, tá falando que tá no verde, quase 70%. Agora, cerca de 30% estão dizendo que estão no vermelho. Mas o presente de hoje, velho, não é só pra quem tá no vermelho, não. É não. Pra quem tá no verde também e quer continuar assim.
E ele é verde.
E ele é verde.
Eu curto demais essa revista.
Eu também. E a nossa audiência também, tá?
É...
Falou nela, então... ela começa a sair daqui pra ir pra casa do pessoal.
Se você não pediu, peça. Vai te ajudar muito, muito.
Muito.
Sabe? Tem dicas aqui... muito legais de como você administrar corretamente os seus recursos. Eu entendo que talvez muitas pessoas que nos ouvem têm muita limitação financeira. E a gente sabe, essa é a realidade do país em que nós vivemos. Mas aqui você vai aprender a administrar aquilo que você tem recebido. Né? E aí a gente falou, talvez uma segunda renda, talvez... né? Uma outra opção para que você aumente aí, né? Educação financeira à luz da Bíblia. São informações técnicas, especializadas e fundamentação bíblica, meu caro Carlos Veríssimo.
Inclusive...
José Carlos.
José Carlos.
Quando fala meu nome completo...
José...
Inclusive, tem uma planilha aí, né? Planilha legal,
pensando,
a Larissa gosta muito dela. Tá muito mais organizada depois dessa planilha.
E eu vou te falar como essa planilha me ajudou, Veri. Eu e o Davi, meu esposo, um dia a gente sentou, porque a gente tava bem apertado, assim que a gente casou, a gente ficou bem apertado. E aí...
Não fugiram a regra.
E aí a gente usou uma planilha também, e aí a gente listou todos os nossos gastos. Listamos assim, eu sou do papel, então eu me dou melhor olhando mesmo, assim. A gente listou... percebemos que tínhamos todos os streamings para filmes, séries. Uhum. Todos! O tanto que a gente estava gastando só em streaming.
Olha aí, misericórdia.
Aí a gente decidiu, vamos escolher dois favoritos. Uhum. Entendi. Cada um escolhe o seu favorito e os outros, ó, tesourar.
Eu nem sei quantos existem desses.
Parece uma armadilha, porque combina, né?
É, mas tem bastante.
Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá.
Vários. Falar que todos, eu acho que é isso aí, mas a gente tinha muitos.
Se for esportivo, cada um fica com uma competição. Duas e divide você.
Então, colocar na planilha e enxergar o tanto de gasto desnecessário que a gente acaba tendo e que rouba o nosso dinheiro, vamos falar assim, nossa, foi essencial pra uma mudança de verdade, sabe? Então, gente, a planilha ajuda muito. E essa revista é de graça. Você não precisa nem sequer gastar um dinheirinho pra ter ela em casa.
Palavra-chave.
Totalmente de graça. Dinheiro.
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 Eu sempre digo.
Finanças.
Ó, eu sempre
digo. Palavra-chave aí.
É, eu sempre digo, não manda dinheiro, não. Digita. Você não tá podendo.
É a palavra
dinheiro. Até porque
dinheiro.
Você não vai pagar pela revista.
Já não tá podendo. Então digita só a palavrinha-chave dinheiro pra receber o link, clicar no link, fazer o cadastro e daqui a pouco receber a revista. Não vai chegar ao mês, mas até o mês você vai esperar, tá bom?
12981510081.
Se você falou tão bem, repita então.
12981510081.
Digita dinheiro ou então finanças.
Muito bem. Vamos seguindo aqui então, porque a pergunta de milhões de hoje, Veri, é a que eu conversei com o professor Altemir Farinhas pelo WhatsApp ontem. Não é só vergonha, mas se é pecado. Será que estar endividado, pastor Gilmar Batistotti, é também pecado?
É ato pecaminoso, né? É um ato pecaminoso. Vai depender de qual é a condição, né? Porque nem toda pessoa que está endividada, como a gente falou, porque pecado é o afastamento de Deus. E quando eu me afasto de Deus, né? Aí eu posso cometer atos pecaminosos, né? E cometo atos pecaminosos, porque a minha natureza é pecaminosa. Mas daí vai depender de cada situação, né? Vai depender do contexto, então eu não posso dizer assim, generalizar e dizer, né? Porque o que a gente está falando, quando a gente diz ato pecaminoso, é aquele que faz isso por maldade, né? Por ganância. Aquele que não está sendo honesto. É nesse sentido.
Sobre isso, alguém perguntou aqui, pastor. Queria saber se você tiver adquirido a dívida antes da sua conversão, né, faz alguma diferença em relação à condenação?
Não, e mesmo depois, a gente não pode dizer, o professor citou, então existem situações e situações. Agora, talvez a parte que realmente a gente deve se preocupar é aquele que, como você falou, vai perdendo a vergonha. E esse vai agindo de forma desonesta.
Sim.
Aí sim. Mas aquele que passou por uma circunstância, né? Eu errei, né? Eu fui controlado aqui. Peça perdão ao Senhor, busque administrar isso, solucionar o problema, né? Ressarcir aquele que foi lesado. E a gente tem histórias bíblicas. Eu acho que até você citou da última vez, né, professor? Você que citou Zaqueu? Foi, né? Acho que quando a gente conversou sobre isso, sobre esse tema...
É possível.
É possível. Eu estou aqui, pastor, olhando, né? Nós temos dois casos aqui, tá? Um que o pastor falou, eu sou contundente, eu sou contumado, eu faço. Então a Bíblia já diz lá em Levítico 19, 13, né? Não retém o salário de um diarista. Está dizendo bem claro o seguinte, olha, você contratou um pedreiro, contratou alguém, fez o serviço, tem o dinheiro na conta, amanhã eu te pago, depois eu te pago. Opa, desculpe, mas é pecado. Você está retendo, você tem a condição. Tá? Ah, eu fiz uma dívida, não consegui pagar a internet. Não, isso não é pecado. Pecado é realmente se eu faço, se eu tenho e contratei uma pessoa e não pago. Aí é uma dívida. E o Paulo já alerta, né? A maior dívida é o amor, né? Não é o dinheiro.
E sobre essa...
Né? Então, nesse caso, tá faltando amor ao próximo. Quer dizer, eu contratei o serviço, a pessoa fez o serviço, retendo o salário.
A pessoa que precisa, né, daquele valor, até porque fez o serviço e também tem a necessidade, que é o ganha-pão dela, é aquele. E você, em relação à obra que você fez... Você poderia ter escolhido o momento de fazer a obra.
E,
né?
E quem não pode se perder ao longo do caminho? Qualquer um. Né? qualquer um pode se perder ao longo do caminho. Então, a gente falou no começo, uma dívida não vai definir você, né? Não define você como um pecador, não é sobre isso, né? Agora que isso não se torne, porque o inimigo de Deus trabalha nos nossos desejos, nas nossas, né, os desejos da carne, para que o indivíduo se torne um desonesto, como o professor citou o exemplo. Aí sim, não, mas eu tenho uma dívida, não, eu vou negociar, né? Eu estou disposto, cometi um equívoco. Quem não comete equívocos ao longo da vida? Quem não comete? Né? Todos somos suscetíveis. E aí eu acho que, professor, tem a ver muitas vezes com a história financeira desse indivíduo, né? Da educação financeira que ele teve. Eu acho que é legal você resgatar isso, porque a gente aprende, ou a gente, né, a gente viu, não aprendeu e aí se perdeu, mas retornou.
Sim, é o caso que você está falando ali de Zaqueu, né? Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, aí ele restituiu. Até então, o que ele aprendeu era aquilo, cobrar, desviar, tirar, enriquecer. Então, assim, muitas pessoas não tiveram educação financeira, nem na escola, nem com seus pais. E aí repetem um processo, né? E é interessante esse desvio de comportamento, pastor Gilmar Batistotti, porque uma família extremamente poupadora, que toda hora diz não, que não pode, vai ter um filho extremamente gastador. Entendeu? Porque no momento que ele trabalhar, ele faz quantos cartões de crédito ele quiser. Aí ele está livre, não tem pai e mãe dizendo não. Por outro lado, uma família que está sempre liberando dinheiro, né, também está fazendo algo errado. Porque esse filho não vai ter controle nenhum, porque era só pedir para o pai, só pedir para a mãe. E nós temos aqueles também, que daí eles fazem um outro efeito também. Que é se endividam, brigam. O filho e a filha descobrem, peraí, dinheiro é maldição. Esse negócio não presta. Eu não quero saber de ganhar dinheiro. Daí é aquela falsa humildade, entendeu? A pessoa tem uma aversão a ganhar um pouco mais, a crescer na vida, a ser próspero.
Trazendo os comentários aqui dos nossos ouvintes também, olha só, os nossos ouvintes são uma figura, né? O Thiago, ele comentou o seguinte: olha, o importante é o orçamento. Eu, por exemplo, tenho dinheiro até o fim da vida, desde que a minha vida vá até o fim do mês. É misericórdia, Thiago.
Como é que é essa frase?
Thiago, eu tenho dinheiro até o fim da vida, desde que seja até o fim do mês. E aí ele falou que é uma brincadeira. Um abraço para os jovens da Hope. Pessoal, um abraço, viu? E teve uma pergunta. Eu quero fazer algumas perguntas sobre consórcio, sobre cheque especial, mas antes eu queria trazer mais uma para o pastor. Porque a Damiana Ferreira, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante também. Pastor, isso pode colocar em xeque a nossa salvação por conta da dívida? O que, que acontece? E se Jesus volta e eu não quitei minha dívida?
Mas aí vai depender de como está o seu coração, da disposição que você tem, da negociação que você está fazendo, né? E o que a gente está falando é aquele que persiste, aquele que se torna um desonesto. São coisas diferentes. Então, é o que eu falei sobre, eu cometi um equívoco, errei, me arrependo disso, não vou repetir. É a mesma coisa, né? Arrependimento.
Estou tentando sair da dívida,
exatamente,
né?
Estou procurando um caminho para, é por isso que a gente traz aqui. E só o fato de você escrever aqui já revela...
Está preocupado,
exatamente,
não é?
Sua idoneidade, né? Por isso que a gente está trazendo um profissional que dá caminhos, que mostra, né? Então... eu estou na busca da solução. Todos nós estamos num processo de crescimento em qualquer área da vida. E hoje a gente está falando da área financeira. Então, esse processo é o quê? Não, preciso retornar, eu cometi um erro e vou pro caminho. E aí, eu só quero resgatar o que o professor falou sobre o indivíduo que não é honesto, porque essa honestidade tem a ver com aquele que tem recurso. E o professor citou, e eu vou ler o texto de Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Então perceba que aqui é aquele que tem, professor, né? É aquele que tem, né? e está agindo com desonestidade. Aqui nós vemos claramente uma ação injusta. Aquele que não está pagando para o indivíduo e não está pagando justamente, sabe? Esses dias eu vi um depoimento na minha sala de aula na faculdade, uma pessoa extremamente idônea. Ela falou assim, que quando chegou no período da pandemia, ela tem uma secretária em casa, né, que ajuda nos afazeres da casa, ela e o esposo se reuniram, professor, e disseram assim, não, nós vamos reduzir aqui para manter, porque esta pessoa, ela continua dependendo, ela já trabalha há muitos anos. Eu achei de uma sensibilidade e de uma idoneidade, nós vamos reduzir os nossos gastos para a gente manter a nossa secretária, mesmo que algumas vezes ela não podia ir. Olha que coisa, sabe?
Fantástico.
Isso é, né? É o indivíduo.
Esse é o amor.
Exatamente.
Esse é o amor.
Então, quero dizer para...
Damiana,
o que vale é o que você está fazendo, você está procurando, você está negociando, né? Você está buscando não agir de forma incorreta. E é isso que o senhor considera. Vera, e você queria falar faz
tempo? A Marlene queria falar aqui, que ela perguntou o seguinte, eu quero saber se eu faço um empréstimo no banco, né? Para pagar dívidas. Eu tenho que separar o valor do dízimo? O dízimo desse valor?
Repete como é que é a pergunta?
Eu faço um empréstimo no banco para pagar dívidas.
É o professor já.
Eu tenho que separar o dízimo desse valor?
Esse programa, viu,
você ouviu, professor? Por isso que eu falei que eu gosto de trazer essa pergunta.
Essa aí, é do povo, né?
Essa é boa, hein, professor?
Eu tô falando, aqui é bom.
Obrigado, Marlene.
Vamos lá. Marlene, primeiro você está fazendo um empréstimo, você não está trabalhando, não é um ganho. Ok? Se você fosse fruto de um ganho, de um trabalho, aí caberia o dízimo, né? Mas, na verdade, você está fazendo um empréstimo, é algo diferente, tá? E falando para o vídeo anterior, viu, pastor? Lá no céu não tem Serasa, não tem banco, não tem financeira,
é
não tem investimento.
O sangue de Jesus nos libera.
Quando Jesus voltar, terá encerrado toda a negociação.
Porque ela vai dizimar, professor, do ganho que ela vai ter para pagar o empréstimo.
Você está pensando agora aqui.
Né?
Aí sim. A prestação do empréstimo tem uma origem.
Exatamente.
O trabalho dos seus ganhos, da sua renda.
Exatamente.
Aí sim. É bem interessante, o pastor falando que no céu não vai ter maquininha de cartão de crédito, não tem nada, gente. Tá? Não vai ter Pix lá no céu.
Professor,
e aí o professor falou, posso só falar um negócio?
Ah, é de graça.
Você sempre pode,
não, sobre isso que o professor falou.
Por favor, pastor.
Porque qual é o nosso... eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, professor? A gente fala dos valores do reino, das coisas eternas, mas às vezes a gente está vivendo a vida sem os valores do reino, sabe? E por isso que às vezes a gente se envolve num processo de gasto, de, sabe, que não são valores do reino. Entende? Que eu não sei se eu estou sendo claro na minha fala aqui, né? Eu quero mais, mas esses não são valores do reino.
O reino que a gente está focando é outro.
Exatamente, né? Por isso que no céu não vai ter. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter objetivos, não é isso. Mas essa busca costumaz, é essa a palavra?
Contumaz.
Essa busca contumaz, assim, eu quero, eu preciso, comprou, lançou, fila. Agora vai vir uma nova loja para São Paulo aí, de uns cremes que é famosa, né, por aí. E aí...
Qual que é, Larissa, essa loja?
Com certeza. Então, já chegou no shopping.
Não precisa ir para fila. É a primeira loja no Brasil. Então, não precisa ir para fila. Não precisa ir para fila, né? Eu vou esperar quando vai lançar o próximo iPhone, os indivíduos dormem na fila, professor.
Uhum.
Né?
Uhum. No céu, mais uma vez, não vai ter internet, então não vou poder olhar investimento, ações, não tem nada disso. Tudo isso vai ficar aqui, acabou.
É isso aí.
Investimento maior já haverá sido feito. Né?
Então a gente tem que buscar os valores terrenos
aqui. A salvação está focada em Cristo Jesus, como aprendemos hoje no Lições da Bíblia.
Agora eu queria saber sobre consórcio, crédito consignado, cheque especial. Essas palavrinhas aí são famosas, mas nem todo mundo sabe o que cada uma significa. Professora, eu vou fazer duas perguntinhas. Quero que você, por favor, explique para os nossos ouvintes o que cada um significa e se é um bom acordo. Consórcio, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando, faça um consórcio, quero comprar um carro, quero comprar uma moto, faça um consórcio. Ah, esse mês eu não dei conta, vou usar o cheque especial. Professor, tá com você.
Vamos lá. Primeiro, consórcio. O pessoal do consórcio bate no professor Altomir Farias. Por quê? Consórcio não é investimento, ele é poupança forçada. Então, começa por aí. Tem muita gente que vai fazer um consórcio que é investimento. Não é. Investimento te paga juros todo mês. Consórcio não te paga juros. Mas ele te obriga a pagar aquilo durante meses ou anos. Então, tem muita gente que erra. Vou fazer um consórcio e daí vou comprar minha casa. Só que enquanto você não for sorteado, não tem casa. E você pode esperar 10 anos para ser sorteado. Então, às vezes eu falo, procura o financiamento imobiliário que é melhor. Então, vamos lá. Consórcio é um bom negócio? É. Eu faço o consórcio num valor menor, me obrigo a pagar aquilo todo mês. Se for sorteado, eu pego a carta de crédito, compro o carro, compro a casa, aí vai tudo bem. Enquanto eu não for sorteado, eu estou pagando o consórcio. Caso contrário, se eu paro de pagar, vira-se um problema. Eu não levanto o dinheiro que eu paguei. Eu vou ter que esperar ser sorteado ou, no final do consórcio, o que sobrar, eles vão me devolver. Tá? Vamos lá, cheque especial. Cheque especial é aquele financiamento, Larissa, um empréstimo que já está pré-aprovado. Ou seja, quando eu vou fazer um empréstimo no banco, eu tenho que mandar dados, quanto que eu ganho, tal, tal. Aí eles vão aprovar e me dar o dinheiro. O cheque especial, não. Se eu tenho um cheque especial de 2 mil, 5 mil, eu emito lá o cheque e saco o dinheiro. Né? Eu tiro da minha conta lá. Ele já está aprovado o empréstimo, mas ele é caro. Empréstimo, cheque especial, por ser algo pré-aprovado, ele é maior que aqueles empréstimos que a gente falou aí, o consignado. Tá? Consignado já é outra coisa, o empréstimo é mais barato, porque ele é direto descontado na fonte, ou no salário. Então, no momento em que eu fiz o empréstimo consignado, o dinheiro não vai nem para o meu banco, ele já sai do meu, do lado, digamos assim, do holerite, direto para o banco ou para a financeira.
Quem foi que inventou esse negócio aí, esse cheque especial? Agora está na moda inventar os negócios, né?
A questão do crédito, né?
O nome é bonitinho, tá? Mas...
É cheque especial.
Cheque, hein?
Não, e porque o indivíduo se sente especial. É como receber cartão, né? Uhum. Agora você tem um cartão de tal cor, então você quer subir. Então, isso é uma estratégia mercadológica para que você se sinta importante. E aí a pergunta, eu volto com a reflexão. O que é importante para mim? São os valores que eu recebo? Está tudo bem você ganhar um cartão pelos seus... Mas que isso não te leve ao endividamento, né? Que não te leve... Porque normalmente, né, professor, o cartão é muito maior do crédito que te dão do aquilo que é a sua renda. Normalmente, ele vai calculando, né?
Já é pensado isso.
Exatamente. Para te levar a... Então, assim... Mas esses não são os valores do céu, não são. Eu queria recomendar a leitura de Tiago capítulo 5 até o verso 6, que condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então, assim, eu tenho o meu recurso, como é que eu uso o meu recurso? Eu tenho que pensar como eu estou usando. E eu já falei aqui algumas vezes, estou abençoando outras pessoas com aquilo que eu tenho. Uhum. Agora estou invertendo o processo, estou pensando em quem tem.
Acumula tesouros.
Né? Exatamente. Então estou pensando em quem tem. Né? Você está abençoando, porque se você agir de forma fraudulenta, e o professor citou, quero sublinhar essa fala do professor, eu estou cometendo um ato pecaminoso, porque eu me afastei do Senhor. E Tiago vai dizer, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, acho que foi esse texto que você citou, né, professor? E que por vós foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, vamos agir sabiamente.
Eu tenho um problema sério, professor, com programas bons. Acaba mais rápido, né? O programa de hoje tá bom demais.
O que eu falei no off aqui, né, antes do programa começar, é que o pastor, o professor Altemir Farinhas, eu me encanto, professor, porque ele sempre tá muito disposto a participar. Se ele tem disponibilidade na agenda, ele fala, vou pensar, já pensei, e aí ele vem.
E responde tudo com muita prontidão e naturalidade.
É, e sensibilidade. Facilidade e conhecimento técnico.
Exato.
E sensibilidade espiritual.
Só uma coisa meio no ar aí, pro pessoal que tem 15, 17 anos, vocês falaram em cheque, que é isso? É, o pessoal deve estar pensando. Nunca vi.
Fica pro próximo.
Outra hora responde.
É, pode não ter o cheque físico, mas a conta tem um limite.
É.
Quando zerou, passou. E
parece com aquilo.
E o banco está dizendo que você tem mais valor ali. Né? Então,
professor,
a origem é do papel.
Muito, muito, muito obrigada. Queria pedir para você relembrar os nossos ouvintes também das suas redes sociais, do seu site também, por favor.
Altemir Farinhas, Farinha com S no final. Tem lá textos, manda pergunta, eu respondo o pessoal sempre que me ouve aqui na rádio. Quero mandar um abraço pro pessoal de Castro, vou estar amanhã lá, pastor. E assim, a audiência da rádio é maravilhosa. Eu tava vendo aqui Sarandi do Paraná, é Bahia, é não sei. Gente, é maravilhoso ver isso.
Muito
tá? E atende todas as pessoas. Eu tava vendo cada tipo de pergunta. Quem quiser mandar lá no meu Instagram, eu respondo, viu? Pastor, tem gente que surpreende, fala, ele está falando comigo. Eu falo, olha, eu sou igual a você. Eu só preciso ter esse tempo.
Muito obrigado, professor Altemir Farinhas, e até o nosso próximo encontro.
Até.
E até amanhã com Além dos Fatos. Tchau, tchau.
Além dos Fatos.